Com a palavra o senador Roberto Rocha.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Todos pela sabemos ordem. Do adentado da hora, todos senador estamos vendo o relógio, mas faremos então nesse bloco final um bloco de 10 senadores.
É porque...
já indagaram 5 senadores e 3 senadores, 2 senadoras.
Mas é só que, senador, na toada que vai, os senadores vão chegando, aí nós começamos a entrar num... Aí vai vindo mais gente, mais gente, mais gente.
Não, eu tenho uma sugestão. Acho que poderíamos encerrar as inscrições. Encerramos as inscrições. O senhor ministro terá a oportunidade de responder esse bloco e o bloco restante poderá ir fazer a indagação das perguntas, até porque em poucos minutos o plenário começa a hora do dia e derrubará essa sessão. Mas eu acredito que aqui o plenário é soberano, encerram-se as inscrições com os presentes, porque do contrário faremos um bloco de 10, 12 inquisições.
Não, nós podemos encerrar, senador. Nós só vamos agora só a senador Roberto Rocha, senador Agripino, senador Serra, senador Tasso.
É um bloco de 4.
E nós vamos ter que avaliar, o senador Tasso está reclamando aqui, mas nós estamos seguindo o regimento. Acho que a gente precisa discutir um pouco melhor isso, porque está absolutamente desequilibrado, as falas estão desequilibradas aqui. Nós temos que fazer uma coisa mais justa, mais fera aí, para ver se tudo melhora. Eu vou, se Vossa Excelência me permite, são 4 senadores a mais. A gente fechar, porque senão o ministro Levy não vai sair daqui. Tão cedo. Tanto a palavra, senador Roberto Rocha, senador Agripino, senador Serra e senador Tasso. Não chegou. Mas ele se inscreveu mais cedo. É incrível. Senador Roberto Rocha.
Senhor presidente, eu sugiro dar uma barrinha de cereal para o ministro.
Não, ele já está comendo aqui.
Não deu para nós. Não, mas eu quero que o ministro coma uma barrinha para manter a agilidade nas respostas. Ter um
mas ele já está se alimentando aqui. Nós já demos uma... Senador Roberto Rocha.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro Joaquim Levy, eu quero desde já registrar o meu respeito e a minha expectativa positiva no trabalho de Vossa Senhoria, que em última análise é a salvaguarda deste governo que está aí às voltas com inúmeras crises ao mesmo tempo. O governo tem como meta de inflação para 2015 4,5%. Isso pode flutuar mais 2, menos 2. Ou seja, no melhor cenário, nós temos um limite aí de 6,5% de inflação para 2015. O decreto 2088, de 21 de junho de 99, que institui o regime de meta de inflação, determina que quando a meta de inflação no Brasil é descumprida, o presidente do Banco Central tem que fazer uma carta aberta ao ministro da Fazenda. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi em 2004, com o ministro Henrique Meirelles. Hoje, saíram as contas públicas. O Brasil teve o pior déficit de fevereiro nas contas públicas em 18 anos. Foi um déficit de 7,3 bilhões. Isso fez, naturalmente, com que o mercado colocasse em xeque o ajuste fiscal. Prova disso é o aumento hoje do dólar, dos juros, etc. A receita subiu, foi dito hoje, 0,1%. Enquanto isso, as despesas, 5,6%. Ora, quando uma pessoa física ou jurídica, ela gasta mais do que arrecada, quem paga a conta é a pessoa, é a própria pessoa, os seus sócios. No entanto, quando o governo faz isso, quem paga a conta são os contribuintes, que afinal, os sócios da empresa pública é o povo. Desta forma, eu quero fazer a primeira pergunta objetiva. Afinal, quando serão as medidas de corte de custos do próprio governo, que tem 39 ministérios e 25 mil cargos em comissão? Uma outra questão que eu quero colocar, ministro Levi, é saindo um pouco, tentando fugir um pouco dessa aridez técnica do debate e me situando mais na arena política. Nós compreendemos as razões expostas por Vossa Senhoria e a necessidade de um forte ajuste fiscal. Mas o cenário que Vossa Senhoria apresenta a todos nós foi antecipado na campanha passada pelo candidato do meu partido, governador Eduardo Campos, de saudosa memória, e na sequência pela ex-senadora Marina Silva, e que exatamente por essa razão ela foi achincalhada pelos defensores do governo. E, de igual modo, foi o candidato do PSDB, senador Aécio Neves. Então, a pergunta é, haverá algum momento em que o governo fará uma meia-culpa para facilitar o trabalho de Vossa Senhoria, ao invés de tentar nos convencer do que já estamos fartos de saber, que é justamente a situação que denunciamos na campanha eleitoral do ano passado? São esses os dois questionamentos que faço à Vossa Senhoria.
Muito obrigado, senador Roberto Rocha, também pelo respeito ao tempo. Senador Agripino Maia, 5 minutos.
Senhor presidente, eu vou procurar até ser mais breve para economizar o tempo da comissão. Ministro Levi, a palavra de Vossa Excelência, é claro, é muito considerada e as suas opiniões determinam imediatamente consequências no mercado. Vossa Excelência falou ao longo do depoimento de hoje que é contra a concessão ou prosseguimento da concessão de financiamentos do BNDES a juros favorecidos. Por uma razão simples, é que isso vai só agravar a uma situação que já é terrível, que é o númerozinho que deve infernizar a sua vida. 2,3 trilhões de reais, que é o valor da dívida pública interna do Brasil. O Brasil já teve uma dívida externa alta e uma dívida interna menor e trocou. Hoje tem uma dívida interna e o pior de tudo é que a relação dívida bruta, PIB, continua escalada crescente. Eu me refiro a essa questão do BNDES, porque na medida em que você toma bilhões ou milhões emprestados no mercado a uma taxa de juros e as reempresta a uma taxa de juros menor, o governo está acrescentando a dívida interna, porque são recursos transferidos do Tesouro. Quando Vossa Excelência citou que era contra a questão do prosseguimento da concessão de empréstimo do BNDES a juros subsidiados ou favorecidos, imediatamente o dólar caiu e a bolsa subiu. Por uma declaração. Eu digo isso a Vossa Excelência porque esse número mágico de 2,3 trilhões e quem tem uma dívida de 2,3 trilhões fica com uma margem muito estreita para operar a taxa de juros. E quanto mais alta a taxa de juros, menor a capacidade do país crescer, dos negócios evoluírem. Eu digo isso porque o drama do exercício de Vossa Excelência é administrar esses 2,3 e Vossa Excelência está trabalhando para obter um superávit de 66 bilhões, tem 45 bilhões vislumbrados, sendo 38 bilhões debitados à conta das famílias, que poderá ser obtido esse superávit de 38 bilhões. pelo sacrifício das famílias brasileiras e só 7 bilhões com economias a cargo da União. Veja como é injusto o plano de ajuste das contas públicas, tendo em vista a frieza dos números. 85% do ajuste fiscal que se está pretendendo é debitado ao sacrifício das famílias. De 66 bilhões, 45 equacionados, resumem-se a esta conta. Com esta constatação, é que eu quero fazer uma indagação à Vossa Excelência. O governo vive de sinais. A imprensa, que divulga muito desentendimentos entre Vossa Excelência e a Presidente da República, tem ultimamente dito que a relação de Vossa Excelência com a Presidente é robusta e que ela costuma ou está se habituando a ouvir os seus conselhos, que devem ser bons conselhos. Devem ser bons conselhos. Eu não quero constrangê-lo, nem quero perguntar a Vossa Excelência uma coisa que não depende de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência é tido como administrador público competente, consciente, e Vossa Excelência é tido como um homem que quer bem ao país. Se Vossa Excelência fosse o presidente da República, hoje, repito, a esperança da economia nas gestões, nas ações, nas atitudes, na força política que possa ter por trás do que o ministro Levy possa propor é muito grande. Se Vossa Excelência tivesse o poder, Vossa Excelência diminuiria o número de ministérios de 38 para 20? A pergunta é essa. Se Vossa Excelência tivesse o poder, como gestor público, como homem que quer consertar as finanças do país, que quer ajustar as contas públicas, que quer racionalizar o gasto público, que entende que os 38 ministérios consomem 400 bilhões de reais de despesas, entre salários e despesas. Se Vossa Excelência quer promover o equilíbrio das contas públicas, gestor bom que é, Vossa Excelência diminuiria de 38, por exemplo, para 20 o número de ministérios, dando sim, aí sim, um sinal à economia maravilhoso de encorajamento a investidores, de encorajamento a que a economia aí sim pudesse confiar na condução do seu capitão? É a pergunta que faço a Vossa Excelência com um lembrete só. Nós vamos votar provavelmente hoje a convalidação dos incentivos fiscais. Como nordestino e como homem que foi governador duas vezes, prefeito e senador há 4 mandatos, eu quero dizer a Vossa Excelência que durante os meus governos eu atraí muitas empresas, empresas grandes, poderosas, para o meu estado na base de incentivos fiscais. Como a Itália fez com o Mezzogiorno, como os Estados Unidos fizeram com o plano que deu à Califórnia e Arizona a capacidade de atrair por concessão de benefícios. Hoje, eu tenho empresas grandes que estão instaladas no meu estado, uma delas tem 17 mil empregados. Se a manutenção dos incentivos não for garantida, o processo de imigração pode ser passo consequente. Eu queria só dizer a Vossa Excelência dar este depoimento como nordestino, como ex-governador e como um cidadão que pretende, com ideias simples, contribuir para o equilíbrio da economia do país. É a colocação que faço a Vossa Excelência, com agradecimento ao presidente pelo tempo que me foi dado.
Muito obrigado, senador Agrippino. Senador Serra, e depois o último orador inscrito, senador Tasso, last but not least. Senador Serra.
Senhor presidente, senhor ministro, vou
5 minutos.
Centrar a primeira parte das minhas palavras em torno da questão da renegociação, da reestruturação da dívida de estados e municípios com a União. Uma primeira pergunta que cabe é se há uma distorção ou não. Ela existe. Eu fui, talvez, um coautor, se não o principal intelectual, nos anos 90, ainda no governo Fernando Henrique, da negociação das dívidas estaduais e da absorção pelo governo federal dessas dívidas. Um dos requisitos foi a eliminação da possibilidade que tinham os estados, isso estava sendo muito mal usado, de emitirem títulos de dívida mobiliária. Esse foi um preço para a renegociação. Na época, as taxas de juros eram siderais, muito maiores do que hoje, e os juros fixados, 6% e 9%, eram razoáveis para a época. Agora, foram passados 20 anos, decorreram. Para que se tenha uma ideia, Enquanto a Selic aumentou 1.082% de janeiro de 98 a dezembro de 2014, o IGPDI, que é o que indexa a dívida de fato, aumentou 1.400%. Ou seja, nós tivemos uma diferença de cerca de 318 pontos percentuais. Isto produziu realmente um calombo, e um calombo que permanece ao longo do tempo. Pois bem, o projeto que entrou em pauta, inclusive, teve origem na época em que eu era prefeito de São Paulo, que nós fizemos essa proposta. Agora, há certos mitos que eu creio, ministro, que precisam ser esclarecidos, não são verdades, na verdade. Em primeiro lugar, se estados e municípios devem X e passam a dever menos, a União fica com um ativo menor. Mas, no agregado, a situação, a dívida líquida governamental é zero, porque é apenas uma mudança interna. Não há ideia do descalabro, como inclusive se disse na imprensa e tudo mais. Não há um descalabro fiscal por causa disso. Por outro lado, a questão do financiamento, de abrir margem de financiamento, eu quero dizer que boa parte das unidades da federação, isso inclui até alguns municípios, tem margem de endividamento hoje. Hoje já existe essa margem para muitos. São Paulo, por exemplo, tem 1,4, poderia chegar até 2 na relação dívida-receita. E vários outros estão na mesma situação. E, portanto, por aí não se justifica. Além do que, mesmo sem a lei, mesmo sem nada, o Tesouro deve aprovar cada financiamento feito. Então, isso aí, esse segundo aspecto também não é problema. Há um terceiro, que é de proporcionar recursos para quem conseguir cair abaixo dos 13% do serviço da dívida, ou seja, pagar menos juros. A estimativa que eu vi, nos jornais, inclusive, da Fazenda, é da ordem de 3 bilhões de reais, que seria o acréscimo na despesa feita neste ano. Agora, ministro Levy, Vossa Excelência sabe perfeitamente que juros, seja despesa, seja receita, não entram no cálculo do primário, do superávit ou déficit primário. Inclusive, não mexem com esse indicador, que é o indicador básico que orienta, inclusive, a política do governo. Portanto, não vão abalar os resultados primários. Ou seja, os três argumentos que são dados não são verídicos. Por outro lado, há uma questão de dimensão. No caso desses 3 bilhões, veja, a cada 1% de aumento dos juros corresponde a uma despesa da ordem de 15 bilhões de reais. 0,5%, 7,5%. 0,25% chega próximo a esses 3 bilhões, para que se tenha uma ideia de proporção. É algo insignificante desse ponto de vista. E não entra também no superávit, no cálculo do primário. Portanto, a meu ver, não se justificou a medida de não querer regulamentar. O fato é que, no momento em que se anuncia isso, recuar é um mau sinal para as expectativas. Mas, na verdade, a meu ver, o exagero foi no início. Isso deveria ter sido simplesmente tocado em frente, inclusive procurando fazer uma regulamentação razoável. Agora, eu quero lembrar, ministro, essa é uma segunda questão, muito brevemente, de um tópico que, em geral, é deixado de lado por economistas, em todo o debate, etc., que são os efeitos fiscais da política monetária, que no Brasil são gravíssimos. Basta dizer o seguinte, meu caro senador Delcídio, que o aumento dos juros havido até agora, depois da reeleição da presidente Dilma, custa por ano 27 bilhões de reais. As operações de swaps, os últimos cálculos, só para este ano, deram prejuízo, meu caro Cássio Cunha Lima, próximo de 60 bilhões de reais. Ou seja, se eu somar a despesa, o acréscimo da despesa de juros com as despesas por conta da política errada, pela extensão que teve dos swaps, nós vamos chegar a 87 bilhões, enquanto a meta de resultado primário é da ordem de 66. Claro, isso não afeta o resultado primário, essas despesas com juros. No entanto, afeta o déficit global, o déficit agregado, que é, em última análise, a variável econômica que interessa, se não para as expectativas, para a realidade da economia. Ou seja, há, a meu ver, uma espécie de descontrole no que se refere à dívida federal, perdão, à dívida agregada no Brasil, de todas as esferas de governo. E isso é sério, porque as indicações são que o déficit agregado vai ultrapassar 7% do PIB, pode caminhar para 8%. Da mesma maneira que o déficit em conta corrente, que é alto, mais de 4%, vai para 4,5%, isso tem implicações sérias sobre a questão da economia. E aqui, basta citar até um outro aspecto, é que só as operações compromissadas, que são operações de overnight, o ministro sabe bem disso, elas têm tido um custo de 117 bilhões de reais. Operações que são coordenadas pelo Banco Central. O que, que acontecia antes? O governo federal tinha LFT. LFT indexada à inflação. O governo federal, corretamente, se eu não me engano, isso vem até da sua época de secretário do Tesouro, se não me falha a memória, quis se livrar disso, desse tipo de operações. Mas acabou sendo substituído pelo Banco Central, que faz operações pré-fixadas, mas de um dia, o que praticamente equivale à indexação da dívida. O que está acontecendo, ministro Levy, na minha opinião, é que não há uma estratégia conjunta de gestão da dívida pública no Brasil. Eu queria que o ministro da Fazenda falasse sobre isso. Eu perguntei ao presidente do Banco Central, ele não disse nada. Eu duvido que numa política de gestão de estratégia conjunta, as operações compromissadas, entre as quais se inclui o swaps, tivessem tido o rumo que tiveram. E acho urgente que o governo possa definir essa estratégia de gestão conjunta, porque o que nós estamos tendo no Brasil é a consagração de uma moeda, que eu sempre lembro de uma imagem que se fazia a respeito do nazismo, que só podiam ser verdadeiros dois de três pontos: ser nazista, ser honesto e ser inteligente. Ninguém podia ser as três coisas ao mesmo tempo. Pois o Brasil há uma moeda que obedece a três critérios, que não é possível, só dois seriam verdadeiros, né? Reserva de valor, meio de troca. Reserva de valor, meio de troca e indexação perfeita, né? Ou seja, segura, inclusive. Portanto, esse tipo de moeda está por trás de grande parte dos nossos problemas. Vai se dizer, não, mas o mercado quer uma indexação no dia a dia, etc. Se o Tesouro não faz e o Banco Central resiste, em vez de ter essa política passiva, eu creio que vai ser possível alongar, é um braço de ferro. Agora, isso demanda uma gestão conjunta. A sensação que eu tenho, o ministro não vai se manifestar sobre isso, é que há um divórcio entre Fazenda e Banco Central, nesse aspecto. E não há essa gestão conjunta. A matéria pode parecer complexa, técnica, etc., mas, Lúcia Vânia, tem uma importância decisiva para o que está acontecendo e para o que virá acontecer no Brasil nos próximos meses e próximos anos. Por último, uma observação, que é a questão do longo prazo. O ministro Levy disse, numa primeira entrevista, creio, ao jornal Valor, que pensava no longo prazo, que do ponto de vista da economia, as duas condições essenciais eram, primeiro, a unificação das taxas de juros, ou seja, não ter mais taxa de juros favorecida, não é subsidiada, não é em juros negativo, para investimentos. Eu não vejo como no Brasil vai haver investimento de longo prazo sem um financiamento, com um financiamento de taxa Selic, isso é impossível. Segundo, e isso equivaleria inclusive a eliminar, ministro, essa é uma coisa pouco citada, o subsídio fiscal que existe no juro do Fundo de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é algo ignorado sempre, são 10 bilhões por ano, senador Cássio, isso provém, aliás, de uma emenda que eu fiz na Constituição, a criação desse fundo, financia Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nivelar os juros aí significaria levar a Selic também para essas regiões, inclusive para a sua, Lúcia Vânia, e para a sua, meu caríssimo senador Mocca. Se a ideia é de que a unificação vai baixar os juros, essa é uma tese antiga do Banco Central e da Febraban, a qual eu não compartilho. Não por preconceito, por análise objetiva, inclusive de economia. Meu caro amigo Murilo Portugal, antigamente não pensava assim, mas quando virou presidente da Febraban, passou a pensar desse jeito. Agora, e há outro requisito que o ministro colocou para o longo prazo, para o crescimento a longo prazo, era o Brasil se integrar nas cadeias produtivas. Isso é um mito, não do ministro, de muita gente que vive falando isso. Temos que nos integrar nas cadeias produtivas. Agora, integrar em cadeia produtiva supõe duas condições. Câmbio, que hoje é razoável, E custa o Brasil. O custo do Brasil é 25%, Raimundo Lira. Se você pegar uma mercadoria que vem da média dos nossos parceiros comerciais, vem para o Brasil, tira com o software os custos de infraestrutura, financeiros, tributários, da origem, e aplica os brasileiros, ela vai custar 25% mais. Esse é o custo do Brasil. O problema não é integrar ou não nas cadeias produtivas, ou rebaixar a alíquota, que é a economia protecionista. A questão não é essa. Hoje, o problema é de custo para a competitividade, dos quais do qual o componente essencial é o custo Brasil, que envolve custo financeiro, insisto, tributário, que nós estamos aí esperando para ver o que vai se fazer nessa matéria. Hoje, a direção vai no sentido contrário, de aumento da carga, e do custo financeiro. Quer dizer, longo prazo, eu digo isso, senador Deocídio, porque nós temos que, em algum momento aqui, debater um longo prazo. Está certo? Inclusive o modelo, eu vi entrevistas do ministro, mas não dá para ter uma ideia exata. Como é que nós vamos fazer para dinamizar a infraestrutura? Não vai dinamizar com taxa Selic, não. Tira o cavalinho da chuva. Quer dizer, vai ter que ter uma política específica para isso, porque a minha experiência no Executivo mostra o seguinte: o elemento chave para a parceria público-privada, seja PPP, seja concessão, chama-se taxa de juros. A taxa de juros comanda isso. Além, naturalmente, da competência de organizar e, evidentemente, de se livrar daqueles fatores ideológicos e bobos, né, de achar que pode se regulamentar a taxa de lucro até o final, que paralisou as concessões. Quer dizer, evidentemente, quem faz uma concessão simula qual é a taxa interna de retorno e tudo mais, mas a partir daí deixa para quem ganhar, se tiver ganhos de produtividade, sorte deles. É uma coisa boa. E o governo interferiu nisso e as concessões não andaram. Hoje é mais difícil com uma taxa de juros mais alta, mas nós vamos precisar encontrar uma saída. E eu creio que o ajuste será muito mais facilitado, o ajuste será muito menos desajustado, se me permitem a combinação, se tiver já agora, no horizonte, vetores de crescimento, que, a meu ver, é o setor da Petrobras, do óleo, que é chave, a questão da infraestrutura, que é fundamental, e o comércio exterior, ministro. O ministro deveria, sinceramente, Joaquim Levy, vamos romper com essa história de união alfandegária do Mercosul. O Brasil não faz acordo bilateral de comércio. O mundo fez 400 e nós fizemos um com Israel. Para não dizer que éramos pró-semitas, fizemos com a Palestina, que eu nem sei se tem moeda, com todo o respeito, e com o Egito. O mundo inteiro fazendo acordos bilaterais, etc., e o Brasil preso na união alfandegária do Mercosul. Contrariamente ao que se pensa, não quero terminar o Mercosul, eu quero eliminar a união alfandegária, que fique zona de livre comércio, que ainda está distante disso. São três vetores: comércio exterior, infraestrutura e petróleo, básicos para que a gente possa oferecer horizonte a longo prazo. Isso pode ser feito logo, né? E aí estaremos num terreno mais realista, se me perdoe o ministro, do que dizer, bom, o problema é unificar os juros e integrar em cadeia produtiva. Isso está bem até para um economista crítico que não tem responsabilidade executiva dentro do processo. Mas, a meu ver, o governo, tenho certeza, além do mais, que o ministro Levy concorda com essa linha de raciocínio.
Conclua, senador Serra, por favor.
Me refiro a esses três vetores que precisam ser equacionados na nossa economia. Portanto, são esses três grupos de questões que eu tenho pretensão, sei que é difícil, que o ministro possa responder, porque há muitas limitações de tempo. Muito obrigado.